Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Diretamente aqui da sua live preferida no Vocêtubo. Estamos começando mais um aquecimento do Papo Veloz. E hoje precisa ser aquecimento porque tá um frio do cão aqui na dimensão paralela de Ricardo Buquerque, quando eu estou temporariamente instalado devido a problemas que não cabe mencionar para vossa senhoria. Mas não importa, o que importa é que você pode continuar assistindo o seu programa. O seu programa favorito aqui de esporte motor, né? E acompanhar também nas redes sociais, também lá no arroba PGM Papo Veloz, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, em todas as redes que você já conhece. E também, né, lá no seu plataforma de música preferida, né? Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts, Amazon Music, enfim. E lá no agregador de conteúdo que vocês... Que é o yes.de/programa Papo Veloz. Eu nunca lembro porque eu não uso essa porcaria. Mas, enfim, vamos começar o programa. Vamos começar aqui a nossa live de sexta-feira, porque sextou, né? E é o tempo que eu viro aqui a gambiarra que eu fiz para poder fazer funcionar o efeito de luz. Porque hoje, a parte que vocês adoram é o quê? É a viradinha de câmera do Eric. Só que hoje eu não vou poder fazer, porque se eu tirar isso aqui, a câmera, pintou o telefone. Se eu tirar a câmera, eu vou ter que ficar mexendo aqui a gambiarra que eu fiz, né? Por quê? Vocês reparam, quando eu tiro, eu botei esse papel aqui em cima. Eu tive que botar esse papel porque vocês estão reparando que quando tá agora, a imagem tá meio embaçada. E só pela zoeira, peraí que não tem mais ali, ó, tem um doguinho ali lambendo as patas, né? Então o que eu tenho que fazer aqui pra poder funcionar aqui a situação? Já te cacetei a porra, tô falando. Eu tenho que pegar esse papel aqui. Este papel eu tenho que botar em cima daqui da câmera, né? Pra quê? Pra barrar a luz que vem aqui de cima, né? E não pode mexer muito, senão o negócio... Agora ficou bom. Agora ficou, ó, uma bosta, né? Por quê? Porque aqui em cima tem um farolzaço aqui. Eu não tô no meu quarto, aqui, não tô nem no quarto. Aqui é a sala de estar daqui da casa da Janai. É a sala de estar da Janai e tem um farolzaço aqui em cima. A luz é diferente, o negócio tá diferente. Mas enfim, você tá entendendo, Rodrigo? A treta que é, quando eu venho fazer live aqui, é isso. E fora o inferno que é pra fazer o som funcionar.
Cara, viver com tecnologia é isso. Aí sabe pra que a gente apela? Para um grande artifício da mecânica brasileira inventada para arrumar, recuperar ou realizar algo.
Exatamente.
Mais conhecido como gambiarra, pessoal. Boa noite para vocês.
Exatamente. Se você...
Salve, Eric. Salve a todos os nossos ouvintes, devidamente me apresentando. Tretas e mais tretas nesse fim de semana. O esporte a motor tá bacana, Eric.
Depende, se for as tretas do menino do 19, eu não quero saber, não.
Não, essa eu quero.
Eu quero saber que...
Mas tá vendo, queridos ouvintes, ele foi mexer na gambiarra, tava bonitinho, agora ele não acerta não, mais a luz.
Não, agora, não, mas agora a gente tá ajeitando ao vivo aqui a gambiarra, você não tá entendendo.
E quando você ajeita agora, aí, eu dizer, deixa eu de um comentar
agora
aqui.
Agora foi. Agora,
e depois da promoção?
Eu só precisava de um apoio pra gambiarra.
Depois da promoção da Stock, tem mais promoção vindo aí. Então vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais. Prestem atenção no nosso programa.
Sabe o que eu vou fazer, Rodrigo?
Façam uso de seguir a gente e acompanhar a gente, porque tem mais promoção vindo aí. Eu só tenho uma coisa a dizer: é uma promoção de um dia inteiro. Mas eu não falo.
Essa aqui ficou ótima. Eu mandei pro teu WhatsApp, Rodrigo. Se você quiser, você pode jogar aqui, aqui no programa, só pela zoeira. O que que eu fiz pra poder fazer funcionar a câmera? Abrindo o teu WhatsApp. Se você quiser, você pode colar aqui.
Eu já vi. Não, depois eu colo. Depois ele vai lá pro Instagram. Agora eu não vou mexer na live, né? Vamos ver os comentários do povo. O povo já tá deixando os comentários por aqui. Michael Nopak já deixou o like, jogou o link nos grupos. Ajuda sempre, Michael. Boa noite pro Carlos Fonseca, boa noite Papo Veloz, estamos na área como sempre. Obrigado sempre pela participação. Excepcionalmente dessa vez, o Velopark será show de velocidade e solidariedade, sim. Vamos falar bastante sobre isso. A Stock dando um show em terras gaúchas, depois do que aconteceu por lá. Boa noite para a irmã, boa noite para a mãe. Oficialmente a live começa. Olha a nova promoção aí, gente. Pô, tá... Esse é o tipo da mensagem que a gente lê ouvindo. O som vem na hora.
Deixa ter com som.
Exatamente. A próxima promoção vai oferecer barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Se eu tivesse uma barra de ouro, a única coisa que eu não faria seria promoção para os outros. A única promoção seria para vocês escolherem o que, que eu ia comprar primeiro. Quer dizer, primeiro não, em segundo lugar, porque a primeira coisa que eu preciso é de um computador mais potente um pouco.
Caraca, sabe o que eu fiz aqui agora? Eu botei... Vai ficar engraçado isso, cara. Eu tô...
Enquanto o Eric tira a foto, vamos começar, Eric? Temos coisa pra falar
assim,
hoje.
Pessoas, é como eu falo. A gente, às vezes, a gente precisa fazer esses recursos pra poder ter referências, sabe? Porque eu tenho a mania... Uma coisa que eu percebi é o seguinte. Eu tenho a mania de... Quando eu tô falando aqui no programa, tô fazendo aqui a live, eu raramente olho pra frente. Assim, pra frente vocês estão vendo. Eu olho pra minha imagem que tá aqui na
agora
live.
Eu tô olhando,
né?
Agora pra imagem. Acontece. Agora eu tô olhando pra vocês.
Pois é.
Pra imagem.
Exatamente.
Pra vocês.
Quando... Quando a pessoa... Exatamente. É meio bizarro isso, né? Mas quando eu olho pra cá, eu sei que me perco um pouquinho. Então eu precisei fazer uma referência que eu vou mandar de novo pro WhatsApp do Rodrigo Vilela. Você vê que piscou aqui, mandei o flash, ó. Ficou... Ah, isso aqui ficou sensacional. E esse, inclusive, você pode mandar pra Vanessa, que eu acho que ela vai achar sensacional.
Vai mesmo. Pois eu mando pra ela. Bora, Eric, chama o
ela
primeiro assunto aí,
vai. Sensacional. Vamos lá, então. Deixa eu... A minha foto tá aqui. Tá vendo? O ruim de fazer daqui é que eu não tenho duas telas, eu tenho uma tela só. Então, o que acontece? Eu fico oscilando, eu não consigo, eu tenho que ficar oscilando aqui. O certo seria eu pegar o meu computador lá, mas não sei, eu não vou ficar jogando esses memes aqui. Não vou... Vem cá.
Um dia, calma. Vamos falar.
Rodrigo, olha só, Rodrigo. Minha vida já tá um cocô. Minha vida já está um cocô. Tô falando com vocês aqui agora. Estou olhando pro minha referência aqui em cima. Estou olhando no olho do pato que tá aqui em cima da câmera que eu botei. Não é o pato Ward. Assim, minha vida já tá um chorume, tá? Eu já tô pau da vida com os memes que tá acontecendo aqui. Já estou querendo cometer assassinatos em série, né? Por conta das coisas que tá acontecendo. A gente vem pra live pra tentar desopilar o fígado, né? Que já não anda muito bom. E aí, quando você vê os assuntos... Já... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que apagar, não botar essa parte aqui, porque senão vai querer ver, ó. Aparece, não sei se vão conseguir enxergar. Olha ali, o primeiro assunto, logo de cara, o ranço. Já bateu o ranço, Rodrigo. Rodrigo, já bateu o ranço.
Queridos ouvintes, vou começar a chamar o Eric para as lives só depois que eu falar de Fórmula 1.
É uma boa.
Olha que eu vou levar a sério. Vai, vamos botar a vinheta. Vai, chama o assunto.
Vai, chama esse inferno logo de uma vez antes que eu mate alguém aqui.
Fórmula 1.
Vamos lá, pessoas. Boletim da Fórmula Max. Eu tô vendo aqui o Carlos Fonseca já marcando história aqui do que eu tô rindo. Tô rindo do pato que eu botei aqui em cima.
Você vai ver o que você vai rir daqui.
Vamos lá, gente. Primeiro lugar, gente.
Vamos pros treinos primeiro, né, Eric?
A etapa de Singa.
Hã? Não, vamos ver os treinos primeiro, né? Porque a gente tem dois assuntos principais pra falar.
Os treinos, já imagino que... Não, os treinos já pode falar. O Max ficou na frente e vai ganhar essa parada. Novidade.
Será? Né? A coisa mais importante do treino foi... coisa mais importante do treino foi o Alonso que atropelou um lagarto.
Eita porra.
Mas não, Eric, para sua felicidade, foi a Ferrari quem liderou nos dois treinos com os dois carros.
Sabe o que significa isso, né?
É, não significa muita coisa. Porém, a Red Bull teve vários problemas. Não foi só fazendo teste com o carro e teste com as coisas. O carro realmente ainda não se adaptou à pista e está com problemas. Nada que possa ser resolvido nesse fim de semana. Primeiro treino teve Charles Leclerc com 1:33.350 fazendo o primeiro tempo. Carlos Sainz ficou em segundo. Max Verstappen em terceiro. Lando Norris em quarto. Lewis Hamilton em quinto. Aí completando o top 10, Russell, George Russell, Sérgio Pérez, Fernando Alonso atropelando o lagarto à parte, Yuki Tsunoda e Esteban Ocon. No treino livre 2, nós tivemos o Carlos Sainz liderando com 1:32.120. Aí na sequência, Charles Leclerc, George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lando Norris, Sérgio Pérez, Max Verstappen, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas. Os problemas da Red Bull, a pergunta será que a Red Bull realmente, até o correspondente da Fórmula 1 que escreveu essa matéria, essa opinião, o Lawrence Barreto, ele pergunta, será que Eu não creio, não. Eu acho que tem muito de causar um charminho, sabe? É, dá aquele charminho. Porque realmente, assim, o Verstappen, ele disse que o desempenho foi bem pior do que o esperado. Eles imaginavam já ter algum tipo de problema, mas o Verstappen diz, estamos pior do que imaginávamos. O pior do que imaginávamos é o Verstappen tendo que tirar tudo do carro para vencer, porque até agora, o que ele deve ter economizado de peça para a fábrica não tá no gibi. A verificar o que vem amanhã. Pode ser que a temperatura seja um fator para esse carro, mas já tivemos provas noturnas que a Red Bull sobrou. Então eu não creio que deva ser um problema que eles não possam arrumar para amanhã e partir tranquilo para a corrida. Lembrando
que a Red Bull segue invicta.
Segue invicta, venceu todas as provas até então. E lembrando que para eles não se tornarem... eles não tomarem o recorde que é da McLaren em 88, eles têm que perder duas provas. Se eles perderem só uma, na porcentagem eles já ultrapassam a McLaren. Se eles perderem duas, eles não ultrapassam. É. A diferença de um calendário de 16 para 24 provas, né, Eric?
Lembrando que a pista é diferente, tá? Para quem tá boiando, A parte onde o Nelsinho bateu, né? É, tá diferente, né? Não tem mais aquelas curvas que passavam por dentro, em volta da antiga plataforma flutuante de Singapura e arquibancada que passava por baixo.
Aliás, provavelmente, agora, muito provavelmente tem... daqui a uns anos, aquele trecho ali vai ser completamente destruído. Porque ele foi feito somente pra Fórmula 1.
Não. A plataforma? Não, olha só.
Não, a plataforma não. A plataforma traçado.
Não, ali não, Rodrigo. É, não, a parte onde tinha a arquibancada, vamos lá. Essa parte onde tinha arquibancada, ela ficava de frente para uma plataforma.
Sério?
Que é um estádio, era um estádio, inclusive. É, esse estádio, inclusive, ele foi usado para...
para os Jogos da Juventude de 2010.
Jogos de Juventude e além disso, também foi usado para eventos do Dia da Independência de Singapura, coisa do tipo. Todo ano era realizado ali, porque antigamente esse evento era realizado no Estádio Nacional. Só que o estádio foi demolido, foi construído outro agora recentemente ali nos arredores de Singapura. E o que acontece? Agora esses eventos vão voltar para o Estádio Nacional. Quer dizer,
óbvio,
o novo Estádio Nacional. Então, A área da plataforma, onde fica a plataforma, ela vai ser desativada, vai ser construída uma praça ali, vai ser construído um outro negócio. A rua continua, ali é uma rua. Eles não vão destruir a rua. O que não vai existir mais é aquele setor que seria as curvas 16 a 19, né? Que essas são quatro curvas, que eram inclusive aonde o Nelson Piquet bateu em 2008. Essas curvas foram eliminadas, virou um retão, virou outra reta. Poderia ser mais uma zona de DRS? Não sei, né? Já tem três, inclusive. Tem uma na reta principal, uma na outra... Entre as curvas 5 e 7 e outra nas curvas 13 e 14. Na ponte ali.
Para sua informação, duas coisas. Bom, primeiro, vai ser uma zona de DRS ali. Segundo lugar...
Não tem. Na quarta reta ali? Não tem.
É uma lá em cima, outra na, logo depois da pontezinha, e outra na Raffles Avenue. São três zonas de DRS que vai ter.
Sim. Mas assim, poderia caberia mais uma zona ali também. Na reta nova que virou.
Deixa eu abrir o mapa da Fórmula 1.
Cadê? Eu tô com ele aberto aqui, Rodrigo.
Tá, eu também quero ver. Dá uma bizoiada aqui. Circuito.
A distância da volta diminuiu, agora tá 4.9. São 62 voltas agora, a corrida eram 50 e... Não lembro, eram menos, 58, se não me engano.
Não, o quê? Tamanho de corrida?
Então, se você...
Aumentou uma volta.
Uma só?
É. Era 61. A corrida terminava em cima das duas horas. Agora só aumentou uma volta. Porque é a quilometragem, né?
É, diminuiu a distância.
E, Eric...
Ó, o que nós temos é o seguinte.
E eu gostaria de... Sim, são os três áreas mesmo. A Raffles acabou não sendo colocado como reta.
A reta principal...
Isso.
Então, a reta principal, a segunda reta que vai dar
a reta da Raffles Boulevard
e a ponte que vai 13 e 14.
E eu gostaria de te informar que o trecho das curvas 16, 17, 18 e 19 não é uma rua. Ela foi construída especialmente para a Fórmula 1. Ela vai ser destruída, vai continuar como um acesso para essa nova praça. Mas ela será refeita. Não precisa ser tão larga, pode ser mais curta. Então não tem problema. Vamos para as notícias que chamaram a atenção nesse fim de semana?
Vamos lá, né? Vamos para as pegadas?
São duas. Guanyu foi confirmado por mais um ano na Sauber. Barra Alfa Romeo.
Notícia... jura que ele queria... Não ia renovar?
Não, Pambu. Tava uma grande dúvida se ele ia ficar ou se ia botar o Theo Pourchaire. Mas o que que acontece? O Zhou continua por um ano e ele mesmo já sabe que para 2025 sabe Deus o que vai ser da carreira. Por quê? Porque ano que vem é o último ano da Alfa Romeo na Sauber. Em 2025, a Alfa Romeo vai para a Haas. Então, o motor Ferrari que hoje está na Haas, vamos dizer assim, vai para a Sauber por uma temporada, 2025. E aí, 2026 passa a ser Audi. Então, não sabe o que vai acontecer. Nesse inteirinho todo, o que acontece? O Theo Pourchaire, ele é piloto da Alfa Romeo. A impressão que eu tenho é que eles vão pegar o Theo Pourchaire, vão segurar por um ano como piloto de testes e em 2025 ele vai ter um contrato com a Haas. Ele tem tudo para ser o novo piloto da Haas. Hoje saiu a notícia na Fórmula E que o Eduardo Mortara não vai seguir na Maserati, então aumentam as chances do Felipe Drugovich ser piloto da Maserati na Fórmula E. Ele que tinha dito não para a Indy, porque estava esperando a vaga na Fórmula 1, a vaga na Fórmula 1 não vai vir.
Manezão.
Mas deve vir na Fórmula E, o que eu acho muito acertado. acho bastante acertado. Inclusive, Fórmula E é uma categoria que assemelha-se um pouco mais com a Fórmula 1 no quesito regras, regulamento, essas coisas todas. Um pouco mais que a Indy, porque a Indy, tipo, imagina, limite de pista. Limite na Indy enquanto tiver pista. Mas enfim, isso aí vai movimentar um pouquinho. E até 2025 muita coisa também deve acontecer. A outra notícia, Eric, é aquilo que a gente já tinha comentado da semana passada, do Helmut Marko ter falado graça, ter falado bosta sobre o Sérgio Pérez, sobre os latino-americanos, sobre o México e, enfim, todo mundo. A empáfia europeia vinda de um continente...
Não basta ser xenofóbico, tem que ser burro.
Burro.
Porque, né, o México não fica na América do Sul.
Mas isso vem de todo europeu. Os caras vivem num continente que por muitos anos foi sinônimo de imundice, quase perdeu metade da sua população vítima da própria falta de higiene na época da peste negra e quer mostrar para o mundo que eles são superiores. A gente está vendo agora com o gás que eles não são tão superiores assim. Enfim, geopolítica à parte, o Hamilton cobrou, falou que era inadmissível a FIA e a Red Bull, a equipe, não terem feito nada a respeito. Só que a Red Bull equipe não manda no Helmut Marko. O Helmut Marko é contratado da empresa. Da Red Bull GmbH, que eu sei lá o que significa, mas é a empresa. Ele não é pago pela equipe, ele é pago pela empresa. O buraco é mais embaixo, né? O teto para você bater lá no diretor da Red Bull e chegar, ô cidadão, você tem que punir o Marko aí. Enfim. O que aconteceu?
Rodrigo, é GmbH.
Não sei o que significa.
Vou descobrir já.
Eu sei que é a empresa. E disse que... Uhum. Para quem não sabe, o Helmut Marko disse que o... Ele disse que o Pérez, ele não consegue focar. Ele tem problemas de falta de foco porque ele é sul-americano. Completo boçal, né? Aí a FIA colocou uma advertência, uma reprimenda por escrito, dizendo que não aceitaria esse tipo de conduta. A Red Bull resolveu se manifestar finalmente. Aquela coisa bem protocolar mesmo, a gente não aceita as declarações do Marko, não há espaço para isso, mas ninguém fez nada contra ele, porque ninguém tem culhão. Ninguém tem culhão na equipe. Me espanta ninguém ter culhão na FIA, porque se é de uma equipe menor, tava ferrado. E aí, finalmente, nesse fim de semana, o Helmut Marko resolveu se desculpar com o Sérgio Pérez, dizendo que exagerou, dizendo que... aquelas coisas de sempre. É o típico brasileiro, quem me conhece sabe, barra passando por um momento difícil. Que virou a desculpa perfeita para todo mundo. Como diz Mano Brown, depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morre.
Aqui, Rodrigo. GmbH significa, traduzindo obviamente para o português, né? Que o termo é em alemão e eu me recuso a pronunciar tais palavras. Sociedade com responsabilidade limitada. É basicamente o... Eu não sei se é a sociedade anônima ou sei lá.
Enfim, não faz diferença. O Pérez resolveu desculpar. Aceitar as desculpas do Marko.
Otário, pá. Tá vendo? Como é que o Pérez é otário pra caramba? Puta merda, hein? Tá cumprindo a função de ser cachorrinho da equipe, né?
Não, eu acho engraçado ele dizer, né, sul-americano, não tá com a cabeça completamente focada. Porque a gente teve um certo Ayrton Senna que causou parafusos em dois franceses, Alain Prost e Jean-Marie Balestre, exatamente por ser focado e correr sempre pra ganhar. Enfim, do Helmut Marko a gente já sabe, Helmut Marko sendo o Helmut Marko, sendo o que ele sempre foi. E o Pérez, para variar, não surpreende essa postura omissa. Era pra ter tacado todas as bolsas no ventilador. Ter tacado o terror em tudo.
Ah, cara, é um Zé Bostola, cara. É um Zé Bostola. Eu não tenho... É o tipo da pessoa que não dá pra, assim, não dá mais pra respeitar uma pessoa dessa, velho.
Carlos Fonseca, diante disso, fica a pergunta: o Facho de Esperança estaria por vir ou não? Não. Tem a classificação e mais 62 voltas na corrida para a Red Bull retomar as rédeas. Quem está mais perdida no rolê, AlphaTauri ou Santos? Ah, o Santos, com certeza, porque na Fórmula 1 não tem rebaixamento. O novo estádio nacional é relativamente perto do circuito. Bom, qualquer coisa em Singapura é perto
seleção
do circuito.
Brasileira, inclusive, já jogou. E a Seleção Brasileira já jogou nesse estádio novo, inclusive, no jogo contra o amistoso contra o Japão, se não me engano.
O Drugo, tu vai correr onde?
Vai correndo...
Na Fórmula E. Sem ranço, Eric. A gente cobra que os pilotos esqueçam a Fórmula 1. Quando um tenta esquecer, não podemos ter ranço de jeito nenhum. Papo Velocidade é cultura e informação, sim. Peço desculpas. Mais uma.
Quer falar, vai...
Peço desculpas a quem se sentiu ofendido. Clássica também.
Ah, quem não sentiu, foda-se.
Sociedade ridícula, com véio. Responsabilidade. Parece nome de partido político. Deus me livre. É o charminho que cada um faz. Boa noite.
Basicamente? Caraca, o Matheus, pelo amor de Deus. Matheus,
você errou o samba referência de hoje.
Você
não vai bater em ninguém.
Pelo amor de Deus, cara. Eu não vou bater, não.
Você vai bater no seu irmão.
Olha aqui. Não, ele não vou falar. Cara, na moral, as coisas que eu tenho vontade de fazer. É o que eu falo. As coisas que eu tenho vontade de fazer com ele, cara, o Código Penal não deixa. Opa! Entendeu? Mas assim, o que eu ia falar é assim, pelo amor de Deus, ô Matheus, quando você for botar esses sambas, tem gente. Assim, o Rodrigo conhece, porque esse cara respira carnaval quando ele não tá falando de esporte motor. Sabe? Mas, cara...
O Eric não entende. Mas, Eric, era a mesma coisa quando você cita os... Pô, na época do Mesa de Boteco, queridos ouvintes, a gente sempre pedia música no intervalo. E 85% das músicas, o Eric sempre escutava anime. E era música que eu nunca conhecia na vida, óbvio. Porque o Eric é um viciado em anime. Quando eu falo viciado, eu falo no bom sentido.
E aí, por conta disso, eu fiquei traumatizado e não gosto de ficar botando minhas playlists em público. Às vezes eu boto minhas músicas e fica aqui. Que música é essa, credo? Tá esquisito.
A minha irmã fala a mesma coisa. 1, 2, 3, baila salsa. Não, eu não conheço essa. Eu achei que ele ia botar baila, baila comigo. Baila, baila, meu amor. Eu não lembro a coreografia mais.
Meu Deus do céu.
Matheus, você errou o samba. Você tem até o fim do programa pra tentar lembrar. Eric, chama o próximo assunto.
Não, o bacana. Depois a gente passa a agenda. E o Carlos Fonseca viciado. E o Carlos viciado em teste de fidelidade. Parabéns pra você.
Puta.
É, tá que
ele gosta.
Agora todo mundo sabe o que você fica fazendo nessas horas depois do jogo. Seu bosta. Ah, meu Deus, vamos lá, cara. Vamos voltar pro lado de cá do Atlântico, pelo amor de Deus. Aqui pra dentro do nosso mapa, por gentileza. A gente passou a semana. Porque eu não escuto a vinheta, e eu tava falando aqui, porque a gente passou a semana inteira fazendo a promoção da Stock Car, a gente agora ia falar disso, Matheus, só que eu não escuto... Gente, olha só, eu não escuto aqui a vinheta, porque o que acontece? Quando a gente grava o programa, se a gente fizer rolar no StreamYard normal, o que acontece? Eu fico tomando o eco de mim mesmo. Eu ia falar e ia ficar tomando sanduíche X. Então o que a gente faz? A gente abre o Discord, a gente tá fazendo esse programa com o vídeo do StreamYard, um microfone mutado e o áudio do Discord fazendo. Por isso que às vezes a pessoa conversando dublado, né? Às vezes,
mas engraçado que assim. o Discord tinha que estar ouvindo o som. A não ser que o teu esteja configurado de alguma outra maneira, mas você tinha que ouvir. Porque o meu
não
tá...
Não faço a menor ideia. Eu escuto a sua voz, mas
porque o meu está configurado, eu estou com uma mesa de som. Então o meu som.
Que legal, Rodrigo!
Tinha
que
ir.
Legal, Rodrigo. Eu não tenho como comprar mesa de som.
Não, eu tô falando que eu
agora
aqui.
Eu vi.
Porra, Eric, você não precisa da mesa de som, né? Eu preciso porque eu que sou o host da transmissão. Só que tinha que ir o som pra você, porque tá configurado a saída. Que aí, o pluguezinho rosa, queridos ouvintes, o pluguezinho rosa que o Eric põe no microfone do fone de ouvido dele, aqui pra mim é a saída da mesa. Então tudo que tá na mesa tem que ir pro pluguezinho. Entendeu? A mesa de som funciona assim. Você pega todos os sons, joga pra mesa, e da mesa você joga de volta pro computador. Esquisito ele não ouvir. É um dilema que eu tento enfrentar e não consigo também. Eric, vamos falar da Stock?
Pois é.
Porque a Stock tá chegando no Velo Park, Nova Santa Rita, uma cidade pertinho de Porto Alegre. E é claro que o principal assunto não poderia ser outro, senão as chuvas, o ciclone que devastou várias cidades, que tirou do mapa uma das cidades, a cidade de Mussum, sumiu do mapa, não sobrou nada da cidade, não tem nada. É como se a cidade tivesse sido evacuada, riscada do mapa, só lama lá. E a categoria promoveu uma ação para ajudar vítimas das enchentes.
Qual o nome da cidade?
Mussum, com C cedilha. Foi a cidade que mais foi estragada pelas chuvas. É, até o momento são 43 mortos, 8 pessoas desaparecidas e o número de desabrigados e desalojados já passou dos 25 mil. Toda a região. É, ao todo, 88, ó o número, pessoal, 88 municípios e mais de 340 mil pessoas foram diretamente afetados pela passagem do ciclone extratropical. Então a Stock resolveu fazer uma ação. Quem for ao Velo Park pode fazer doação de alimentos, eles disponibilizaram uma lista dos principais alimentos que precisa, os principais itens. Precisa muito de higiene pessoal, roupas íntimas, fraldas infantis, fraldas adultas e material de limpeza. Mas eles estão aceitando também alimentos não perecíveis, agasalhos, cobertores, para todo o público que for para o Velo Park. É, além disso, um leilão será feito pela categoria e os pilotos doaram itens, muitos pilotos doando macacões. O Felipe Massa doou sapatilha da época dele da Ferrari e uma miniatura do capacete dele, tamanho 1x2. E vários pilotos estão fazendo esse tipo de doação. A Blau, que é a equipe, a Blau TMG, ela já fez a doação de 1000 cestas básicas, né? É, organizado pelo presidente da Blau, que é o Marcelo Ram. E junto com o Severino Francisco Lira da Silva, que é o CEO da CVS Cestas e Alimentos, que é a empresa que está fazendo essa doação. Enfim, é uma tentativa, né, Eric, da Stock Car, dela fazer a parte dela, junto com a Stock Series, junto com o Turismo Nacional, que vai ter prova na semana que vem. Esse fim de semana é Copa HB20, Stock Series e Stock Car. Então, pô, se todo mundo que for pro circuito doar alguma coisa, já vai ser de uma grande ajuda, contando com toda a ajuda que já foi anunciada pelo governo federal, através do Ministério do Planejamento, Ministério de Infraestrutura, já para tentar amenizar esse problema, como foi dito, né? Foi a pior chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos 60 anos. E é bom ver que ainda tem gente que se preocupa em fazer o bem.
É importante também, né, Rodrigo? Porque é aquela, né? É para quem acha que... Pra quem acha que isso é uma coisa... Pra quem acha que é balela, que não tá tendo problema com essa questão de... Né? Com as questões climáticas que tá... Ah, que não precisa se preocupar com isso, tá aí. É bom se preocupar porque, né? Qualquer dia vai estar... Essas tetas vão estar batendo na sua casa.
Exatamente. Eric, aqui, vamos falar dos treinos.
Não tem muito tempo que aqui no Rio a gente... Assim, só pra completar, aqui no Rio a gente teve não tem muito tempo. Uma enchente que, tipo, levou quase 1000 pessoas nessa brincadeira. E, né, então assim, é sempre bom a gente ficar de olho nessas coisas acontecendo, sabe? Porque isso afeta a gente, pode afetar qualquer um, inclusive a gente, que mora em cidade grande. Enfim, vamos ao que interessa, né?
Vamos falar dos treinos, treino livre 1 já começou.
Já teve o Ricardo Maurício arregaçando, né?
Arregaçou, ele explicou o problema, ele ficou sem freio, ele foi frear, o freio travou e não freou o carro. Então ele virou com tudo pra dentro pra poder rodar na pista ainda e diminuir um pouco de velocidade. Deu uma panca muito forte, mas ele falou sair inteiro do acidente, não se preocupem, estou inteiraço. O Gabriel Casagrande fez o melhor tempo, fez 55 segundos 934. Guilherme Salas foi o segundo, Lucas Foreste o terceiro, aí vem Thiago Camilo, Daniel Serra, César Ramos, Bruno Batista, Rafael Suzuki, Gianluca Petekoff e Rubens Barrichello com os primeiros treinos. Lembrando que a classificação do campeonato tem o Daniel Serra com 179 pontos, Gabriel Casagrande com 171, Ricardo Zunta e Thiago Camilo com 168, sem contar os descartes. Entendeu? É, os descartes ainda. Oi?
São quantos?
Dois descartes até a penúltima prova. Para Interlagos não pode descartar.
Ah, tá.
Porque é justamente para você chegar em Interlagos. Tá definido.
Entendi.
Que a expectativa é que termine em Interlagos, né? Rodada dupla ainda.
Ah, jura?
Todo esse regulamento. É, duas ações, Eric, duas coisinhas pra gente falar da Stock. Eles fizeram uma brincadeira no circuito, colocaram um tapetinho, um cercado e um tapetinho azul escrito reservado para o campeão da Stock Series. É meio simbólico, mas é lembrando que quem ganhar a Stock Series esse ano vai levar uma bolada equivalente a 2 milhões e meio de reais para poder correr na categoria principal, na Stock. Eu sou da opinião, eu, Rodrigo, já tinha dito isso uma vez, a maioria das equipes tem dois pilotos. Eu, fosse eu da Vicar, fosse eu que estivesse no lugar do Fernando Giulianelli, já estaria correndo para que cada uma dessas equipes colocasse um terceiro carro e este terceiro carro seria a Stock Series. Seria uma divisão inferior dentro da própria Stock Car. Ou se o pessoal quisesse, não, ia ficar muito carro, podia dar problema. Porque realmente, se isso acontece, hoje a gente tem quase 15 equipes, vamos dizer, vai 30 pilotos em média que correm. Esse número subiria para 45. É muita coisa. Ok. Mas aí você tem um carro de cada equipe dentro do grid. Um dia a gente chega lá.
Sim.
Última notícia, Eric.
Olha só. É, eu vou tirar o pato daqui de cima. Não, vou deixar o pato aqui, mas eu não posso mais ficar olhando pra ele. Porque eu percebi que quando eu olho,
o pato olha pra cima. A Stock Car já homologou algumas empresas como promotora de uma etapa em Belo Horizonte. Mas não vai ser em circuito, não. Vai ser nas ruas. Uma delas é a DM Corporate, que é do Emanuel Júnior. E a outra é a Speed 7.
Quem seria esse?
Oi, não sei. É empresário. E a outra é a Speed 7, que tem como dono o Sérgio Sete Câmara, o pai. Que é presidente do Atlético Mineiro também. É, ainda vai esperar patrocínio para poder bancar a prova.
Pausa.
Rapidinho. O custo é muito alto para uma corrida na rua. Porque você tem que montar toda a estrutura e desmontar, claro. Aí me vem a pergunta. Tá, tudo bem. Isso atrai muito público. Mas não seria mais interessante para você voltar a ter corridas em Minas Gerais? Fazer prova, tudo bem, Curvelo fez uma corrida, não agradou, nunca mais voltou. Mas tem o Autódromo de Potenza, que é um baita circuito. Por que não começar fazendo lá? E depois você com longo prazo, você tendo prova em Minas, arrastando o público mineiro para um circuito, aí você faz em Belo Horizonte para atrair. Porque o custo é muito alto.
Ah, cara, opção tem, né? Eu tô com a nítida impressão de que meu ócio tá chegando muito atrasado.
Um pouco.
Mas não faz mal. A imagem.
Não faz mal, continua.
É, então assim, se tem a possibilidade, assim, se tem a possibilidade, assim, bem, o circuito de Curvelo o pessoal não, já não curtiu muito, mas tem, se for esse autódromo. É porque também, né, Rodrigo, é o que acontece, a gente tá ficando cada vez menos opções de ter essas, de local de praça de corrida aqui no Brasil inteiro, né? Porque a gente, tipo, aqui no Rio não tem mais nenhum, ó, vamos lá. Rio de Janeiro não tem mais, já tinha, não tem mais. Paraná tinha o circuito de Curitiba, não tem mais. A gente poderia... Eu não sei se tem algum outro estado que tinha autódromo que não tem mais. Ó, Brasília. Estamos no... não tem mais. Ah, mas eles estão reformando. Claro. Eu sei muito bem como é que essa história termina. Né? Ah, estão reformando Brasília. Ah, gente... Do jeito que as coisas andam, é mais fácil o Rodrigo virar palmeirense do que o Autódromo de Brasília ficar pronto. Que estão enrolando desde 2014, se não me engano. Quando foi a época da Copa do Mundo, inclusive. Cagaram o Autódromo por causa da Copa do Mundo.
Não, aí não. Fake news não, pelo amor de Deus.
Não?
A reforma tinha a ver com a Indy que ia correr lá. E por isso foi feita uma remodelagem completa no circuito.
Eu lembro que foi na época da Copa do Mundo.
Aí destruíram o circuito porque iam mudar o traçado. Só que as promotoras não deram grana. Aí a Indy vazou. Aí veio a Copa. Aí depois da Copa veio aquela encrenca toda com o Zé Roberto Arruda, que era o governador e que foi tirado do governo. Aí não deu nada. Aí as encrencas envolvendo o Ibanez. Agora que a BRB resolveu entrar, parece que vai sair. Pelo menos a etapa tá mantida ainda pra novembro.
É, só que assim, esse parece já tô ouvindo há um bom tempo, Rodrigo.
Não, dessa vez parece que parece. Os outros parece, a gente ouvia os envolvidos, gente próxima no assunto, e os caras falavam esquece, então a gente nunca nutriu esperança. Agora a gente ouve essas pessoas falando, não, tem gente trabalhando lá.
Ah, cara, eu vou falar que nem o Silvio Samuel, eu só acredito vendo, oi.
Eu também, mas vamos ver.
Tem um maluco... Eu não boto fé não, velho. Não boto fé nessa brincadeira não. O negócio tem... Os caras estão se mandando. Então quer dizer assim, a gente não, cada vez menos tem opção de local de corrida aqui no Brasil. E assim, mal e porcamente, além dos... Não digo nem dos... Tipo assim, autódromo de nível grande a gente só tem São Paulo, Interlagos e Goiânia.
E Goiânia já está obsoleto em algumas coisas.
Pois é, então assim, Rodrigo, você...
Mas dá pra correr
tranquilamente
lá.
Você... Não, até dá, mas é o que eu tô falando. Pra categoria nacional, Rodrigo, não existe esse cuidado todo, toda essa questão de homologação. Assim, pra você homologar pra categoria nacional, os requisitos são muito menos.
Bom, mas também...
Pra você homologar, tipo... Hã?
Não, eu ia falar, não muda muito... Para as condições dos circuitos argentinos. A diferença é que o básico lá eles fazem, a gente nem isso.
Pois é, mas esse é o ponto. Aqui, aquela parada, se tiver que deixar morrer, deixa, desativa. Desativa o circuito, transforma um condomínio aquela merda lá, que nem fizeram em Curitiba.
Não, mas Curitiba é um caso diferente.
Não sei se ainda...
Curitiba era um circuito terreno particular e o dono achou que um dos sócios, né? Não, vamos vender que dá mais dinheiro. Se o esporte a motor fosse um negócio sério no Brasil, sério, sério mesmo, o circuito estava de pé até agora. Jacarepaguá estava de pé.
Você sabe por que não é sério, né? Você sabe por que a gente não leva o esporte motor a sério, né?
Cara, eu não levo nada a sério aqui no Brasil.
Não leva a sério. Aí, Rodrigo, aí vamos lá. E aí, como é que tu vai levar um esporte a sério quando você tem... quando você tem um cidadão... A gente meio que matou esse assunto, mas como é que você vai levar a sério quando você tem um cidadão, né, que chama um advogado para soltar a seguinte frase, dois pontos, travessão, linha de baixo, abre aspas. Lewis Hamilton é uma pessoa legal e com certeza não se importaria em ceder o título para o Massa, já que ele é anglo-brasileiro. Tenho certeza que ele ficaria feliz de ajudar seu compatriota. Hamilton sabe que o título não é dele, e isso tornaria um pouco mais humilde, já que ele não buscou muita fama de ser. Quer dizer, um advogado... Aí você, como é que tu vai levar
ele primeiro a sério quis um esporte? Ele quis ajuda, depois desceu o malho no Hamilton, aí depois o Bernie Ecclestone fala que o Massa só quer saber de dinheiro, aí tem gente que acha ruim. Aí a gente é obrigado a concordar com o velho satânico.
Mano, como é que a gente
chama
vai
o próximo,
levar a sério
vai,
um negócio que isso antes acontece?
Antes que eu dê porrada em alguém, vai.
Como que vai levar? Só me diz. Não tenho grade de primeira, mas tem o tal do pato que eu falei aqui. Como que a gente vai levar a sério esse tipo de situação aqui no Brasil? O pato, ele abre a asa aqui, gente. Olha que legal. E se deixar, se soltar aqui a cordinha aqui, ele vai embora. Aqui, ó. Ele tem rodinha aqui e vai embora. Né? Então, deixa eu pegar aqui meu zap-zapers aqui. Puta merda, eu fico muito puto com isso, cara. Mano do céu, que ódio.
Carlos Fonseca, a propósito, senti falta do Massa indiciando a mangueira que esqueceram no carro dele. Sim.
Ah, ele foi um negócio mais errado ainda, cara. Vamos lá, vamos virar o mundo de cabeça para baixo um pouquinho? Vamos virar o mundo de cabeça para baixo. Vamos para a terra do... o mundo invertido. E não é Stranger Things, é o mundo real mesmo. Vamos lá, gente. Começou a porradaria lá no peraí. Tá. Começou a porradaria nos eventos favoritos do Vinícius Afonso, que é outro que podia aparecer aqui, mas ele, né? Não tem. Ah, nunca mais tem tempo, mas beleza. Parou de encher o saco no WhatsApp, mas não é o caso. As três corridas lendárias do supercar australiano, né? A primeira delas agora no final de semana, que é a Sandal 500. Ou seja, estamos chegando próximo da lendária corrida do Monte Panorama, mas não vamos falar disso agora. Vamos falar da Sandal 500.
Sandal 500, circuito de Sandal, claro, Sandal Raceway, localizado perto de Melbourne, mais propriamente no subúrbio de Spring Valley. A prova já foi realizada 49 vezes, primeira prova em 64. Pra vocês entenderem a importância, tá, pessoal? A corrida esse ano voltou de... A corrida voltou esse ano... Pro formato normal.
Calendário.
Porque antes ela era disputada em três partes que dividia os 500 quilômetros, o que era uma coisa bizarra. Então a corrida esse ano voltou para ser de 161 voltas. O circuito tem, no seu total... Deixa eu pegar a extensão dele. São... 3.104 quilômetros. É metade do que tem o Monte Panorama, praticamente. Ainda tem o circuito o internacional e o circuito original, né? O original
o
tem 3.100...
Não existe mais, praticamente.
Oi?
É isso que eu tava falando. O circuito internacional nem existe mais.
né? Então, um pinguelinho ainda
lá. O traçado tá abandonado.
Mas todo destruído. São 13 curvas. O maior vencedor da pista, adivinha quem é, Eric? Nós falamos dele.
Deixa eu verificar aqui.
Peter Brock.
Ah, tá. Sim.
Peter Brock, que tem o recorde de vencer 7 vezes seguidas a prova. Ele venceu em 73, nós falamos disso. 73, aí ele venceu 75, 6, 7, 8, 9, 80, 81 e depois em 84. E ele ainda ganhou depois, só que em classe. Ele não ganhou na geral, ganhou em classe. Aí com 6 vitórias, Alain Moffat e Craig Lowndes, que é o único ainda em atividade. Minto, atividade. Viajei. É, que pode correr em parceria, ainda pode chegar. Dos que estão em atividade, só Mark Winterbottom, com 2 vitórias, é o principal nome. Ou seja, você vê que é uma prova gigantesca por si só, né, Eric?
É, o Jimmy Cup não?
Jimmy Cup não corre mais. Aposentou faz 1000 anos. Ele corre só algumas provas mais longas, mas ele não é piloto oficial mais. Mas é muito tempo.
Ah, 21.
A Triple H, que vai agora buscar, ela que agora se chama Red Bull Ample Racing, por causa do patrocínio da Red Bull, ela pode se tornar a equipe com mais vitórias. Ela pode chegar à sua 8ª vitória na categoria. Esse fim de semana promete, Eric.
Bom, vai ser interessante, né? E lembrando, quer dizer, é a parte lendária do calendário, a parte mais mítica do calendário, vem Sundown, vem... Eu não sei se Monte Panorama é a última ou é a segunda, não lembro agora.
Segunda. Sundown 500, depois vem a Bathurst 1000 e por fim a Gold Coast 500.
Ah, Gold... Que hoje em dia já não tá mais tão mítico, né? Porque cortaram a pista no meio, que o BRT matou metade da pista. VLT, na verdade.
Não. Pro Supercars, o traçado sempre foi aquele.
É?
Sim. Há muito tempo que eles encurtaram o circuito.
Nem lembrava.
Cara, acho que o circuito... O Supercars não usa o circuito longo, acho que desde a época que o Max Wilson corria lá. Ó!
Nossa!
Bota tempo nisso. Bora!
Vamos lá, vamos falar de NASCAR então, né? NASCAR! Bom, vamos esperar o motoquista acabar de mostrar que não come ninguém. O motoquista passando aqui na rua querendo mostrar pra todo mundo que não degusta. Opa! Não degusta garotas, porque, né? Enfim, né?
Tem que é isso, meu filho? Calma!
Calma, caramba, não enche meu saco. Olha só, pessoas.
Tá vendo como você tá ouvindo agora?
Estamos no final de semana de Bristol, né? Que vai encerrar a primeira fase do. A primeira fase dos playoffs, né? A fase de oitavas de final. Lembrando, já começamos já com a notícia que já pingou aqui, que ano que vem não, as duas corridas vão sendo concreto, ou seja,
graças
não vai ter mais
Deus.
a etapa de barro. Eu achava legalzinha, vai.
Graças a Deus não vai ter mais aquela porcaria artificial. Ainda bem.
Ah, cara, assim, eu achava interessante, mas eu ainda acho que, sei lá, dane-se. Mas pelo menos agora as duas etapas de Bristol, tanto a de um ano no começo do ano, quanto a noturna que é agora, né? Então veremos as duas etapas de Bristol na pista de concreto, né?
Sim.
Outras novidades que pingam aqui para vocês que estão é já para a próxima temporada, né? A gente está falando da próxima temporada, das duas etapas de Bristol concreto, e para a próxima temporada já tem mais um confirmado, né? Mais dois, aliás.
Sim, a Cowlig assinou com o Daniel Henrique, que volta a categoria principal. Ele chegou a correr, depois voltou para Xfinity, ganhou um título, ele ganhou uma prova, a última, e foi campeão. E agora retorna no carro 31, que era do Justin Haley, mas o Justin Haley vai para Rick Ware. Então o carro 31 que estava vago já tem a confirmação, AJ Allmendinger. AJ Allmendinger ainda não sabe se vai, mas deve ir. E o 31, carro 31 pro Daniel Wendt. A outra novidade era já uma coisa cantada.
Aliás, eu acho mó bizarro o carro 31 hoje, não sei, da Childress, caramba. Eu não sei porque eu tenho na cabeça que o 31 era da Childress ainda.
Faz bastante tempo. Eu não sei se era o 31 que largaram de mão.
Caterpillar, mas enfim.
Largaram de mão faz tempo. A outra novidade já era a bola cantada, só restava saber aonde que ele ia correr, porque desde que ele anunciou que esse ano vai ser o último dele no Supercars, era óbvio, era mais cristalino que a água que a Finlândia usa para fazer sua vodka, que o Shane Van Gisbergen ia correr na NASCAR. Saiu a notícia, acordo da Track House com várias parcerias, ele vai correr provas nas três categorias no ano que vem. Ele vai correr prova na Truck, ele vai correr prova na Xfinity e ele vai fazer provas na categoria principal com a equipe.
Ele vai chegar a disputar a temporada inteira? Não, né?
Não. Ele vai ser o wild card nas três, então ele não pode ir para os playoffs. Para a sorte dos outros pilotos da NASCAR, ele não corre os playoffs.
Mas ainda assim, né, Rodrigo? Ainda assim, o cara chegou chegando aqui, né? Chegou sentando na janelinha.
Sim.
Já chegou chutando a porta, então, amigo.
Eric,
imagina se o cara tomar. Oi. Eu ia falar agora assim, imagina se o cara tomar gosto pela coisa e resolve fazer a temporada completa aqui valendo ponto.
Não, logo logo, provavelmente em 25, óbvio. 25 com certeza.
O que tu ia falar? Vamos lá.
Não, quero falar de Bristol. Bristol que é um circuito que tem
Meia milha,
ou mais conhecido 858 metros. As curvas têm entre 24 e 28 graus.
É a terceira maior inclinação da NASCAR.
Sim.
Perde apenas para Daytona e Talladega.
Recorde de circuito ordem. De 13,3 segundos. E, bom, recordes, né? Gostamos de recordes. Recorde na NASCAR é do Kyle Larson, tá? Foi feito em 2018, 14,945 segundos. O maior vencedor da pista é Darrell Waltrip, com 12 vitórias. Quem mais conquistou top 5? Darrell Waltrip e Richard Petty, com 26 pontos. O super campeão também tem maior quantidade de top 10, 37. E o dono do 43 também tem a maior quantidade de largadas. São 60 largadas na pista. Quem conquistou mais poles, num total de 9 poles, foi Mark Martin e Cale Yarborough. Sabe quem mais completou voltas na pista, Eric? Terry Labonte. 26.026 voltas completadas no circuito. E maiores voltas lideradas também com Cale Yarborough, com 4.305 voltas completadas. Dos pilotos em atividade, o maior vencedor é Kyle Busch, com 9 triunfos na pista, Eric.
O Kyle Busch.
Sim, o Kyle.
Momento Boteco 25, vamos lá.
Como diria o próprio Eric, porque as pessoas vêm com o chão na bunda e acende. Sim, concordo.
Aliás, correção, né, o Carlos? Esse porquê é separado sem acento, tá?
É, pelo amor de Deus. E sem acento, é, sem acento. Tá valendo. Vamos conhecer os 12 classificados para as quartas de final. McDowell, eu acho que roda. Stenhouse Jr., eu acho que roda. O resto vai brigar.
Ah, cara, tá meio óbvio que esses dois iam, né?
É. Ai, ai.
Era meio óbvio, assim, tipo, né? Que esses dois não iriam terminar a temporada, né? Do jeito que se espera, né, Rodrigo?
Sim. Depois você responde a Vanessa, tá?
Deixa eu ver.
Enquanto isso, vamos falar a agenda?
O pato não é meu, o pato é da Janai.
Exatamente, eu ia falar isso. Eu falei, não, deixa pro Eric mesmo falar. Sabadão vai começar assim, Eric. Sabadão começa desse jeito, ó. 12h40 tem a classificação da Super GT em Sugo.
Uhum.
Sugo é que é engraçado, é uma sigla que virou nome, porque é S-U-G-O.
Mas, Rodrigo, é Sugo mesmo. É Sugo. Porque eu juro que eu catei, procurei.
É a mesma idiotice, então, do povo que escreve Deus com letra tudo maiúscula. Deus não é sigla. É só o primeiro D que tem que ser maiúsculo.
É.
Enfim.
Ó.
Cada vez que eu tento entender...
Sugo, então... O Sugo é basicamente... É apenas estilizado. Mas, assim... A pronúncia é Sugo mesmo. Não, as vezes não são pronunciadas separadamente.
Isso já seria um bom motivo para cometer araquia. Mas tudo bem. 4 da manhã, GT World Challenge. Na Europa, com a classificação número 1 para a etapa de Valência. A penúltima etapa sprint da temporada, lembrando que o GT World Challenge tem o campeonato de sprint, o campeonato de endurance e o campeão geral. Pra quem se perde às vezes. 4h20 da manhã, primeira classificação da Freca em Monza. Freca é Fórmula Regional European Championship by Alpine. 4h20 também tem a classificação do Supercars em Sandal. Porque já tem horários diferentes, tá, pessoal? Diz que é tão tarde assim. 7 da manhã, às 24 horas de Barcelona, largada para as 24 horas de Barcelona. Faz parte da 24 Hour Series. Vocês entenderam, né? 8 da manhã, a final da primeira corrida da Extreme E, que era para ser aqui no Brasil! Mas não vai ser, vai ser na Itália de novo, que nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Mais uma prova que o Brasil está 3 anos tentando sediar a prova do campeonato e não consegue. Vai vir para Santos qualquer hora. Enfim, vai ser às 8 da manhã no SP, na SPN3. Essa vale falar porque não tava. O pessoal não sabe muito. É na SPN3 e no Star Plus. 9 da manhã, primeira corrida do GT World Challenge. 10 da manhã, classificação da Fórmula 1. 10h45, primeira corrida da Freca. Meio dia e meia, classificação da Stock Series. 1 da tarde, classificação da Stock Car. 2 da tarde, a classificação do IMSA. O IMSA que corre em Indianápolis. Penúltima prova do ano. De volta a Indianápolis, sediando a prova. E a próxima são as 10 horas de Atlanta. A famosa Petit Le Mans. Ah, meu Deus, eu adoro Petit Le Mans encerrando o campeonato. Sempre sai treta. 2h20, primeira corrida da Stock Series. E 8h30 da noite, a corrida da NASCAR no Band Sports. Domingo, Eric.
Vamos lá. Antes de prosseguir, Rodrigo, só uma coisinha. Eu tava vendo aqui, eu fui pesquisar lá enquanto você tava falando aí. E de fato, não é uma sigla, é o nome mesmo. E é Sugo, né? E tem muito nome que não tinha vez que a gente fala errado, mas é Sugo. Domingo, 17 de setembro, 1h15, a corrida da Supercars. 1,5 a Super GT, 3,5 a segunda classificação da Fórmula Renault.
Fórmula Renault não, Fórmula Regional.
Fórmula Regional é? Olha só, Boteco 26. 4 horas GT World Challenge. Segunda classificação GT World Challenge. 7 horas a chegada das 24 horas de Barcelona. 8 horas a Extremia. A final da Extremia. 9 horas ninguém se importa.
Fala direito, Eric, porra! Tem gente que se importa, o que mais tem por aí, o que mais tem é podcast que só fala de Fórmula 1. Eu quero que chova.
Singapura, só que... E Rodrigo, só uma curiosidade, tá? Hoje em dia, só quem escreve Singapura com S, com C, é russo, tá?
Tá.
É com S hoje em dia.
Eu copiei do site, o problema é do site. Eu só escrevo com S.
Avisa pros caras, tá? Que assim...
Pode ver no texto do YouTube que tá escrito com S.
Uhum. Quem escreve Singapura com C é russo, tá bom? E grego escreve com aquele E que parece um... Enfim. 9 horas a Grand Prix de Singapura. Também 9 horas GT World Challenge. Segunda corrida GT World Challenge. 9h15 a Fórmula Regional. A segunda corrida da Fórmula Regional. Meio-dia e 10 e meio-dia e 50 as duas corridas da Stock Car. Respira fundo e lá vai. 2h10 a Winsor. 2h20 a Stock Series e 3 da tarde quer dizer, 2h20 e 3 da tarde a segunda e terceira corrida da Stock Series. Eu já tô no boteco, modo Boteco 26. Caraca, não, a live foi rapidinha, são lindas, são 10h15, que isso?
As de sexta tem sido muito rápido.
Ah, não, teu sexta.
Não, sexta marcha não. Caralho, é essa.
É jumento. Essa vinheta tá guardada da outra semana, né?
Não, já fica tudo pronto. Você acha que eu fico escrevendo todos os VCs? Tudo planejado, tudo guardado.
Pois é, aí vai escrever.
Pessoal, aprendam, queridos ouvintes. Isso se chama curso de implantação, curso de manutenção, tá? Se você faz se você investe muito no curso de implantação, o curso de manutenção sai barato, tá?
Sabia, não?
Ninguém perguntou.
Bora que não é. Vamos nessa, Eric.
Ninguém perguntou, mas vamos lá, né, Rodrigo? Chega por hoje, né? Eu já tô acabado já, né? Eu tive uma semana bem agitada, bem estressante, né? E eu tô precisando dar uma descansada. E eu espero sinceramente que segunda-feira a gente não queime tanto ali com esses prognósticos que a gente soltou aqui. Todo cagado, como sempre, mas é isso. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e nesse mesmo VocêTubo, para falar de mais uma vitória de Max Verstappen, porque só que acontece na Fórmula 1. Chega por Ige, parabéns, Carlos Fonseca, pelo dedo gordo no seu teclado. E a gente volta na segunda-feira. Vocês continuam acompanhando nossas redes sociais, @pgmpapoveloz, em tudo que é canto, nossa hashtag programa Papo Veloz. E é isso, pessoas. Acabou o programa. Pode pular esse quadrinho branco com essa letrinha toda. E print essa tela para você acompanhar nosso programa. Até mais e tchau. Vambora.